apressar a aposentadoria pode causar prejuízos irreversíveis. O alerta é do advogado, Dr. Tiago Luquim, que é especialista em planejamento de aposentadoria. E é muito comum, cada vez que se fala que vai ter algum tipo de mudança na aposentadoria, as pessoas correrem e se aposentarem, né? Dar entrada lá no seu processo. Vamos ver, então, o que é que o Dr. Tiago nos orienta sobre isso. Dr. Tiago, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco.
Boa tarde, Mesmo. Boa tarde, Daura, como vai? Tudo bem?
Tudo bem. E, doutor Tiago, é isso mesmo, né? Quando fala que vai ter uma mudança, que não é a primeira vez que se fala em mudanças na Previdência, né? A pessoa corre lá e dá entrada, às vezes sem ter o tempo completo, sem ter a idade adequada, né? E, às vezes, por diferença de meses, a pessoa já perde muita coisa, né?
Exatamente. A gente tem visto ao longo da história que sempre que o governo vem com uma ideia, com uma vontade de reformar a Previdência Social, uma enxurrada de pessoas, assim, uma infinidade de pessoas correm para as agências do INSS para requerer o benefício com aquela ideia de garantir alguma aposentadoria. E isso pode se tornar um erro irreversível no futuro. A gente está vendo aí recordes de pedidos de aposentadoria praticamente todos os meses. Só para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, em julho do ano passado, a gente teve mais de 90 mil pedidos de aposentadoria. E na maioria desses casos, são pessoas que estão, vamos colocar assim, como desesperadas para garantir algo. E isso pode realmente trazer um prejuízo que é irreversível no futuro.
Então, qual que é a sua recomendação, doutor Tiago? O que, que a pessoa tem que parar e pensar e levar em conta antes de dar entrada no pedido de aposentadoria?
Bom, o cálculo da aposentadoria hoje, ele leva uma série de fatores. Dentre eles, a idade, o tempo de serviço, a expectativa de sobrevida, né? O ideal para a pessoa estar aí próxima de se aposentar ou já a partir dos 50 anos de idade é planejar a sua aposentadoria. Com o planejamento de aposentadoria, a pessoa consegue, o segurado do INSS, ele consegue determinar qual que é a data exata para que ele possa ter o melhor benefício, aquela renda melhor, maior. E aí sim ele tem uma segurança do que ele vai fazer.
Certo. Tá?
A gente chegou a ver um caso aqui no escritório que ele reflete exatamente o que está acontecendo. Um segurado do INSS com medo das notícias na TV e tudo mais, em agosto do ano passado, ele correu para a agência para requerer aposentadoria. E ele já tinha tempo para se aposentar. Então, o INSS concedeu o benefício para ele. Só que se ele tivesse esperado até dezembro de 2017, 3, 4 meses depois, ele teria uma renda de R$ 1.200 a mais por mês para o resto da vida, incluindo aí o 13º salário. Olha o prejuízo que essa pessoa teve por não saber, por não manejar, por não planejar a sua aposentadoria. Uhum. E no caso, como ele sacou o benefício, infelizmente não tem mais o que ser feito.
Ah, tá. Não tem volta, né? As pessoas se iludem muito também com uma história de que você pode, até 10 anos depois que se aposentou, pedir uma revisão da sua aposentadoria. E essa revisão não é o que as pessoas costumam pensar, né, doutor Tiago?
É, exatamente. Hoje a gente tem aí um rol, vamos colocar assim, de aproximadamente 30 tipos de revisões e teses revisionais, tá? Mas essas revisões, elas muitas vezes são procedentes por fatos concretos, como um erro no cálculo, um documento que não foi juntado, um PPP, que é a insalubridade, que não foi analisada corretamente. Então, para se pedir uma revisão, você tem que ter uma base, um fundamento concreto. Não simplesmente chegar na agência para fazer uma revisão por conta e falar, olha, eu quero fazer essa revisão porque o meu benefício está defasado. Isso não vai levar em nada. Uhum. Tem que ter uma fundamentação concreta para que essa revisão possa ter êxito. E pedir uma aposentadoria fora do prazo correto não gera uma revisão de benefício no futuro.
Uhum. Então tem que ter calma, fazer essa análise, né? Ah, e para fazer essa análise, ele pode fazer seguindo só os dados que tem, por exemplo, no site da Previdência Social?
ele vai ter uma boa base. O segurado do INSS com o site, inclusive o INSS ele lançou um portal que é interessante para dizer que é fundamental todas as pessoas se cadastrarem nele. Eu vou até passar o endereço, que é o meu.inss.gov.br. A ideia do INSS é fazer com que todos os próximos andamentos relacionados à aposentadoria no futuro sejam feitos através desse portal. Então a pessoa pode entrar nesse portal, fazer o cadastro, gerar uma senha e aí sim puxar um relatório da sua vida previdenciária para saber se as empresas em que ela trabalhou fizeram um recolhimento, para ter uma ideia do tempo dela.
Certo. Tá?
E aí sim elas conseguem ter uma base. Aí, agora é importante fazer uma projeção para determinar qual que é o momento de se aposentar. Tá? Eu tenho o costume de dar um exemplo também, uma situação que é muito comum. Por exemplo, um profissional, um engenheiro que trabalhou numa empresa e sempre teve um excelente salário. Faltando aí três anos para conseguir se aposentar, fazer um pouco mais, ele acabou sendo demitido, tá? A gente aí vamos colocar por conta da crise, e passou a recolher o carnê da Previdência.
Uhum.
Como ele tinha um salário bom, ele passou a recolher pelo teto da Previdência, achando que isso ia garantir um bom benefício. Se ele tivesse planejado esses recolhimentos, ele iria verificar que ele não precisaria recolher pelo teto, ele poderia recolher num valor menor, sendo que isso não ia afetar a aposentadoria dele.
Uhum.
Eu dou um outro exemplo que também é bastante comum, principalmente donas de casa, faxineiras, empregadas domésticas, recolhendo sobre dois salários, achando que quando vão se aposentar, vão ter dois salários. Aposentadoria. E na realidade não, elas acabam aposentando com um, por conta dos redutores que são aplicados no cálculo.
Uhum. Então são pequenos detalhes que fazem grandes diferenças, né?
Exato.
Doutor Tiago. E doutor Tiago, repete para a gente o site que o senhor falou.
O site é meu.inss.gov.br.
Meu de meu?
Ponto, exato, meu.inss.gov.br.
Tá, meu.inss.gov.br para você pegar todas as informações, acessar a sua ficha, né? Ali,
exatamente,
a sua ficha pessoal, vamos dizer assim, para fazer os cálculos. Mas olha, no Rio de Janeiro, a Dáurea Gramático também tem pergunta. Dáurea.
Ah, que legal.
Pois é, eu queria saber com o Tiago, o negócio é o seguinte, as pessoas correm para se aposentar quando tem alguma mudança assim, prevista na aposentadoria, né? Mas algumas pessoas aposentadas, os salários mínimos, salários que recebem, né, são muito baixos, quase que o salário mínimo, mesmo para uma pessoa que tem um outro nível. Aí muita gente volta a trabalhar. Essas pessoas que voltam a trabalhar, Tiago, elas, num caso como esse, aposentadoria mudando, tal, 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 de qualquer forma elas não vão conseguir aposentar novamente ou eliminar a aposentadoria antiga, já que esse instituto foi abolido, né? Então elas vão ter que trabalhar até o final da vida com qualquer mudança na aposentadoria?
Esse instituto que você estava falando era a desaposentação, era uma ação importantíssima para o aposentado, que foi julgada improcedente pelo STF em 2016. Tá? Existe uma série de outras ações que visam aí ajudar os aposentados que são obrigados a voltar a trabalhar, porque a aposentadoria naturalmente não é suficiente para manter a família, são obrigados a contribuir, só que sem ter nada em troca. Inclusive, a gente teve uma recente decisão aqui em São Paulo, onde o INSS foi obrigado a devolver essas contribuições para o segurado, porque ele já estava aposentado. Tá? A gente tem uma linha que vai fazer com que os aposentados eles possam ter algum retorno, porque apesar do STF ter dado essa decisão julgando improcedente a desaposentação, é fundamental a gente buscar uma alternativa, porque não tem cabimento as pessoas precisarem voltar ao mercado de trabalho já aposentado, porque a aposentadoria não é suficiente, pagarem para o INSS e aí não ter nada em troca.
E aí, existe possibilidade no futuro esse Instituto da Desaposentação voltar?
Eu acredito que seja difícil isso acontecer. Está na mão do Congresso uma alternativa, mas não vejo um sinal de que isso vai acontecer em breve, não.
Não tão breve, né?
Não tão breve, isso não deve acontecer. Existe uma outra alternativa que nós chamamos de ação de transformação para aquela pessoa que já trabalha há mais de 15 anos depois de aposentada.
Nossa.
Seria diferente da desaposentação, onde a gente vai buscar uma nova aposentadoria só com o tempo subsequente trabalhado. É bem provável que vocês vão ouvir falar bastante disso em breve, porque ela está se tornando uma alternativa viável, já que tem uma série de juízes que já estão aderindo a essa tese.
Interessante.
Mas, vamos agora até São Paulo, onde o Anchieta Filho também tem pergunta. Anchieta.
Obrigado, Luísa. Boa tarde, doutor Tiago. Eu pergunto só o seguinte, qual é o valor máximo hoje para quem se aposenta hoje em dia? E com as regras que estão sendo propostas pelo governo, isso vai mudar alguma coisa ou vai permanecer o mesmo?
Bom, o teto do INSS hoje, ele passou a ser de R$ 5.645,81. Tá? Então, para a pessoa conseguir receber esse benefício, ele tem que ter contribuído pelo teto por um longo período, principalmente depois de 94 até hoje, tá? E ainda por cima, ele tem que ter um fator previdenciário positivo, o que é muito difícil de acontecer. Por quê? O fator previdenciário é aquela fórmula matemática que leva em conta o tempo de serviço, a expectativa de vida e a idade da pessoa. E para ser um fator positivo, a pessoa tem que ter muita idade e ter trabalhado por muitos anos. Tá? Então, é bem complicado isso. Eu tive uma informação que na proposta da reforma da Previdência que o governo está tentando colocar em vigor, vai ser praticamente impossível atingir esse teto. Por quê? Eles vão limitar a média do salário. E os índices que o governo utiliza para corrigir os salários, eles não chegam próximo do teto. É uma questão matemática que a gente está discutindo agora, para inclusive tentar achar alternativas caso a proposta entre em vigor.
Muito bem. Então,
obrigado, doutor.
Voltando aqui ao tema inicial, gente, nada de correr para pedir aposentadoria quando ouve falar em reforma da Previdência, seja ela qual for, né, doutor Tiago?
Exato. Basta fazer algumas perguntas para as pessoas da família, as pessoas de mais idade. Na época que o governo tentou mudar a Previdência lá em 96, 97, acabou mudando em 98, depois 99, o cenário é o mesmo, as pessoas, elas vão de forma desesperada para as agências. Muitas vezes, como ela já tem o tempo, o INSS concede o benefício, mas aquele momento não era o momento para ela pedir o benefício e ter o máximo que ela conseguiria. Foi o exemplo que eu dei aí, que por conta de 3 meses, um segurado deixa de receber R$ 1.200 por mês a mais. Isso, no futuro, com certeza vai fazer a diferença.
Agora, quando a pessoa vai no balcão do INSS e pede uma informação, eles não teriam condições de dar esse tipo de orientação para o segurado, doutor Tiago?
É um pouco complicado, olhando pelo INSS, pelo volume de gente. As agências da Previdência, elas estão completamente lotadas. É impressionante. Aqui na região do Grande ABC, por exemplo, são filas de 3, 4, 5 horas para conseguir ser atendido. Então, para o servidor conseguir fazer um cálculo na hora, naquele momento, se torna praticamente inviável. Tá? O que eles costumam fazer na prática? Eles dão entrada no benefício, quando a pessoa vai requerer uma contagem. Se a pessoa tiver o tempo, eles já mandam a carta de concessão de aposentadoria para a casa da pessoa. E aí um detalhe, se a pessoa sacar o primeiro recebimento, isso significa que ela aceitou. E se ela sacar, aí não tem mais volta. Agora, se ela não tiver o tempo, ela vai receber uma negativa dizendo quanto tempo ela tem. Esse é o sistema que o INSS está utilizando hoje para fazer aí a contagem das aposentadorias.
O
tempo de serviço.
É, porque não chegou uma reclamação ainda essa semana a respeito de um atendimento no INSS, Agência Central aqui de Brasília, que era isso, a pessoa marca, né, marcou para ser o primeiro horário, 7 horas. Chegou lá aquela fila imensa distribuindo senha, quando ela tinha marcado o horário. Uhum. Aí pega a senha. Levou 3 horas para conseguir ser atendida. E assim, uma estagiária chega, digita tudo, isso era ela dando entrada em pedido de aposentadoria, né? Uhum. A estagiária chega, pega aquela papelada, digita tudo. Depois vai uma funcionária que estava sendo treinada por outra funcionária, que também confere tudo que foi digitado. E essa pessoa queria informações para ver se realmente estava no momento de dar entrada, né? Olha, eu fiz os cálculos todos pelo site do INSS, mas eu tenho dúvidas e tal, porque lá mesmo alerta que ali é só uma simulação, né? Aí a pessoa, não, nós não informamos nada. Mas eu estou aqui para saber isso. Não, não informamos nada. Só no final do processo, dali a 2 meses, é que a senhora vai saber se a senhora vai querer ou não. É, sim, mas e se não for o momento? Ah, aí a senhora desiste e volta aqui. Mas não era mais fácil se a pessoa olhasse na hora, né, doutor Tiago? A pessoa saiu de lá angustiada, vai esperar mais 2 meses na angústia de saber se realmente era o momento ou não de dar entrada na aposentadoria. Quer dizer, quando pensa que vai facilitar, as coisas se complicam, né?
Ficam mais complicadas. É que algumas aposentadorias, elas naturalmente estão mais complicadas para serem feitos esse pedido. Por quê? Porque muitas vezes é levado em conta tempo de insalubridade, é comum ainda ter aquelas carteiras do menor, é comum ter carnês recolhidos com números diferentes do código da pessoa. Uhum. Então, o processo de aposentadoria, de concessão de aposentadoria, muitas vezes ele é realmente trabalhoso por esses fatores e muitos outros que podem surgir. Então, na hora, para o servidor conseguir fazer toda essa análise, naquele momento, se torna impossível. Mas, naturalmente, que em alguns casos, por exemplo, uma aposentadoria da dona de casa, que sempre recolheu o carnê, tá, já está tudo no sistema do INSS, aí sim eles deveriam conceder no prazo lá que eles colocam de 30 minutos para sair a aposentadoria.
É, realmente. Sim. Nesse caso, era aquela aposentadoria pela Fórmula 85-95, né?
Uhum.
E a pessoa só trabalhou em uma única empresa esse tempo todo. Então era uma coisa que era, obviamente, fácil, né? Entrar lá e ver. Mas faltou, talvez, um pouco mais de boa vontade aí a quem estava atendendo. Era só um atendente, não era um funcionário, né? Que tivesse interessado em ajudar o cidadão, né? Bom, doutor Tiago Luquinho, eu vou agradecer a sua participação. Muito obrigada pelas orientações, pelo alerta, né? E vamos pensar, gente, nada de correria.
Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer poder falar com vocês. É fundamental que as pessoas façam o planejamento de aposentadoria para determinar qual é o momento exato para que elas possam se aposentar buscando o melhor benefício. A proposta da reforma que o governo está tentando emplacar, ela vai garantir o direito de quem já tem condição de se aposentar. Ou seja, se você já tem o tempo, a idade, esse direito adquirido vai ser respeitado. Então, não tem por que correr para as agências e pegar um benefício por pegar, vamos dizer assim.
Desvantajoso, né?
Exato.
Muito bem. Doutor Tiago Luquim é advogado especialista em planejamento de aposentadoria. Obrigada, doutor Tiago. Até uma outra oportunidade.
Muito obrigado. Boa tarde.